ele trabalha na Secretaria de Estado do Vaticano, exatamente, né? Ele foi, inclusive, pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores, aqui em Porto Alegre. Foi pro Vaticano em 2020, trabalha lá na Secretaria de Estado como um dos responsáveis pela comunicação do Papa em português, né? Então traduz textos oficiais pro português, escreve pro Papa resumos em italiano, né, de textos que chegam para ele em português, acompanha o Papa nas audiências. É o Padre Antônio Hofmeister. Bom dia, Padre. Que prazer ter o senhor com a gente aqui mais uma vez.
Bom dia, PG, bom dia, Potter, bom dia, Santi. O prazer é meu,
E o padre também está em imagens, né? Quem pode acompanhar a gente no YouTube, é só procurar no YouTube ali GZH ou Timeline, enfim, a gente está por ali. Então a gente faz uma conexão com o Vaticano, que está quantas horas na nossa frente? A Sexta-feira Santa aí está a que horas agora?
Às 2 da tarde lá.
Estamos aqui 2h10 agora.
2h10
aqui mesmo, horas. Eu acho que dá pra ver aqui.
Dá pra ver, sim. Coisa mais...
Essa é a janela do quarto.
A janela do quarto?
Essa é a janela de qual quarto exatamente, padre?
Do meu quarto. Onde eu moro.
Mas tem uma cúpula ali, né, que o senhor mostrou. É ali?
Sim. A cúpula é a cúpula da Basílica de São Pedro.
Tá, imaginei que foi, mas aí o senhor falou que era a janela do quarto e eu fiquei, opa, não, peraí. O padre tá em grande fase.
Essa janela é a janela do meu quarto.
Aí embaixo e a cúpula... ali da cúpula, a cúpula tá lá atrás, agora que eu entendi, tá?
Isso.
Bom, agora o senhor chamou muita gente pra imagem, né? Padre, a gente queria contar aqui, enfim, né? Porque a gente tá numa Sexta-feira Santa, enfim, é um feriado religioso, né? E a gente queria trazer um pouquinho de bastidores do centro desse... poder religioso, a gente pode chamar, enfim, porque também é um país, enfim, né, o Vaticano, né, eu sei que é uma data especial. Eu queria que o senhor pudesse contar um pouquinho mais de como é a Sexta-feira Santa, como é que vai ser o Domingo de Páscoa, que tipo de significado tem, para depois a gente entrar no significado maior que chega para qualquer pessoa cristã no planeta Terra. Por favor, como é que está sendo a Sexta-feira Santa aí? É de mais trabalho, menos trabalho, enfim?
Sim, então, O Vaticano tem uma programação. A Semana Santa é a semana das semanas, né, para os cristãos, né? E tem uma programação que começou no domingo anterior, no domingo de Ramos, né? E tem várias celebrações que são presididas pelo Santo Padre, né, pelo Papa, Papa Francisco. Então, no domingo passado, né, às 10 horas da manhã, ele presidiu a missa do Domingo de Ramos, aquela missa que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas saíram com ramos para acolhê-lo, né, gritando, Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Essa missa, com a bênção dos ramos, que acontece em todas as igrejas católicas pelo mundo, aqui é celebrada na Praça de São Pedro, né, muita gente, assim, e o Papa presidiu essa missa. Depois, na quarta-feira, houve a audiência geral, normal de todas as quartas-feiras, com o Papa, né? E ontem começou o que nós chamamos o Tríduo Pascual, né? É um conjunto de três celebrações que são o centro do ano litúrgico para os cristãos, para os católicos também, né? Obviamente. Então, o Tríduo Pascal consiste da missa, chamada a Missa da Ceia do Senhor, ou a missa que nós conhecemos mais popularmente como a Missa do Lava-Pés, né, que é na quinta-feira à tardinha ou à noite, os ofícios da Sexta-feira Santa, que não são, hoje é o único dia do ano em que não se celebra a missa, né? É há uma ação litúrgica, digamos assim, há uma celebração, mas que não é a missa, porque é o dia que nós recordamos a morte de Jesus Cristo na cruz, né? Então são os ofícios onde há a adoração da cruz, né, e se lê o evangelho da paixão, o evangelho que narra, então, a paixão e morte de Cristo, né? Então, ontem, na Quinta-feira Santa, o Papa, vocês devem ter visto as notícias, correu o mundo, né? O Papa celebrou a missa. Primeiro ele celebrou aqui de manhã na Basílica, essa que nós vimos a cúpula aqui no fundo. a missa crismal. O que, que é essa missa crismal? É a missa que em todas as dioceses do mundo, o bispo Dom Jaime, por exemplo, aí em Porto Alegre, celebrou ontem de manhã, na Catedral Metropolitana, essa missa com todos os seus padres, né, com todos os padres que pertencem àquela diocese, ou àquela arquidiocese, no caso de Porto Alegre. Então imaginem aqui em Roma, né, que tem os padres que pertencem à diocese de Roma, tem os padres que estão aqui estudando, tem os padres que estão aqui, como eu, trabalhando no Vaticano. Então era muito padre, né? A Basílica de São Pedro estava praticamente lotada só de padres. Eu lembro quando eu...
PG padres falou de que eu fora trabalhei, podem que eu... ir, padre? Padres de fora?
Claro, claro. Os padres que estão em Roma, ou estudando, ou trabalhando, que não pertencem a Roma, vão nessa missa também, né?
Claro.
E inclusive, se tiver algum padre com alguma peregrinação, passeando por aqui, é convidado aí nessa missa também.
Padre Hofmeister, o senhor mencionou, começou a falar, eu sei que o senhor ia detalhar um pouco mais, eu aproveito para pegar esse gancho e fazer a minha pergunta sobre a cerimônia de lava-pés, né? Ontem o Papa Francisco, mais uma vez, rompeu com uma convenção, né? Digamos assim, ele transgride uma tradição ao lavar os pés, Potter, em uma cadeia, numa prisão, só de mulheres. Tradicionalmente, lava-se pés de homens, padre, me corrija se eu estiver errado, porque simbolizam, claro, os 12 apóstolos, né, reproduzindo o que Jesus fez na quinta-feira, de fato, né, foi lavar os pés dos apóstolos em um sinal de humildade, né, e de que ele estava ali, de alguma forma, para servir a população, para servir as pessoas como um enviado filho de Deus, né? E dessa vez ele lavou só pés de mulheres nessa prisão, Padre Antônio. Eu queria saber que simbolismo é esse? O que representa o Papa ter feito isso? E se o senhor estava junto, ou próximo ali, quando ocorreu essa cerimônia de lavar pés nessa prisão em Roma?
Não, eu estava na missa aqui de manhã, né, na missa crismal. Essa missa, uma vez eu, o PG comentou que eu fui pároco da Igreja das Dores, quando eu era pároco aí, saindo de uma missa na Catedral Metropolitana, tinha uma senhora muito emocionada, ali eu descobri que padre não é gente, né, porque ela me disse que estava muito emocionada, porque nunca tinha participado de uma missa onde tinha mais padre do que gente, né? Então, ali descobri que nós não somos gente, mas enfim. Então, eu participei da missa aqui na Basílica de São Pedro, de manhã, missa crismal, e à tarde eu fui na paróquia, tem uma paróquia aqui perto que eu auxilio, então eu fui na celebração ali. Essa celebração do Papa foi uma celebração muito restrita, como o PG falou, né? Foi num presídio feminino, né? O Papa, desde o início do pontificado, né, ele tem feito isso, ele já fazia isso como arcebispo de Buenos Aires. A cerimônia do lava-pés, ele costuma ir em algum presídio, né, e lavar os pés dos presidiários. Né. Então ele já tinha feito isso aqui desde que assumiu como Papa, várias vezes, e ontem ele foi nesse presídio, que na verdade é um complexo carcerário, chama Rebíbia. Então, existem três presídios masculinos e uma casa prisional feminina. Então, ele já tinha ido em anos anteriores a esse presídio, só que daí estavam misturados presidiários e presidiárias, né? E ele lavou os pés a presidiários e presidiárias nessa celebração.
As presidiárias podem conversar com ele? Tem algum tipo de rito ali mais complexo, assim, pode abrir isso, enfim?
Claro, ao final da missa, muitas puderam cumprimentar o Papa, saudar o Papa. No momento do lava-pés, isso, quem puder ver o vídeo, tá no YouTube, lindo. Tá nas notícias aí.
Se emociona, né?
A emoção, né, delas, que, imagina o Papa, né, o Santo Padre, foi ali, ela está ali presa, sabe-se lá por que crime ou por que situação difícil de vida. E o representante de Cristo na Terra, digamos assim, tá renovando o gesto que Nosso Senhor fez com os apóstolos na última ceia com aquela pessoa, né? Então estavam muito emocionadas, mas, né? Muitas choraram.
Não, a novidade dessa vez, como o senhor dizia, que foram só mulheres,
eram,
né?
Só mulheres,
exatamente. E aí, exatamente. Qual é o símbolo disso? Qual é a força disso? A diferença? Porque há uma tradição que se rompe, né, padre?
Sim. vamos assim esclarecer umas coisas. No ano de 2017, uhum. o Papa já tinha mudado as regras, né, da liturgia, dizendo que no lava-pés podiam ter homens e mulheres, não precisavam ser só homens, né? Tem um documento, um decreto de 2017. E o fato de ser uma representação de todos, né, homens, mulheres, casados, solteiros, jovens, idosos, né, é para nos recordar isso. O gesto de Nosso Senhor, quando ele faz esse gesto com os apóstolos, ele fala: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por todos, né? Então, esse gesto do serviço, de dizer assim, bom, não importa, né? Ele, imagina, o Filho de Deus que se coloca lavando os pés.
E a simbologia, né, do Papa Francisco, que vem desde Buenos Aires, como o senhor estava falando, fica muito clara. Sim. Que são pecadores perante as leis do homem, né? Pecaram, enfim, ou no caso, exatamente, pecadoras. E quase todos os pecados do mundo dos homens também pode ser um pecado, né, do mundo de Deus, digamos assim, né? Então a simbologia é essa. Mas é uma espécie de perdão? Aquelas pessoas estão perdoadas? Não, é o contrário. É o ato de dizer, olha, eu estou aqui com pecadores, lavando os pés, uhum. e isso mostra a minha servidão, de alguma maneira.
Sim, não, Potter, é renovar e, digamos assim, de uma maneira plástica, visível, num presídio, com aqueles que estão lá condenados, como tu disseste, por algum crime, por algum pecado contra Deus e contra os homens, renovar primeiro o convite que Nosso Senhor faz a todos, né, do arrependimento, de pedir perdão. Não há nada que, se a pessoa está arrependida e pede perdão, não há nada que Deus não perdoe. Esse
o perdão viria de quem está com os pés sendo lavados.
Exatamente. Uhum. Não, o perdão viria para quem está se lavando os pés.
Claro.
Porque é o que Jesus diz: vocês me chamam de mestre, senhor, e dizem bem, e eu estou lavando os pés. Por quê? Porque eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida pelo perdão dos pecados, em resgate por muitos. Sim. E é isso. O Papa ontem, ele falou muito brevemente, ele falou nesse sentido: olha, não há nada. Vocês podem ter feito o que vocês quiserem na vida. Às vezes o passado nos assusta, nos assombra, né? O nosso passado, que nós fizemos, e a gente acha que está, de certa maneira, preso, né, nas nossas culpas, nos nossos pecados. E aí o Papa falou: não há nada que Deus não perdoe, não há nada que não possa ser perdoado por Deus. E eu vim aqui para lembrar vocês disso. Por mais que vocês tenham feito, ou não importa o que vocês tenham feito, Deus está disposto sempre a perdoar, basta que nós queiramos.
E esse perdoar também é uma salvação, né, padre? Porque não basta, sim, perdoar, né? Enfim, continuar cometendo, né? Enfim, aquilo, né?
Exato. Claro. Exato.
Tem uma coisa que eu acho muito interessante, tem uma curiosidade, padre, porque o senhor está aí, conhece os bastidores do Vaticano, e eu preciso lhe perguntar, que é o seguinte: houve uma tradição que o Papa, aos poucos, como disse o padre Hofmeister, desde 2017, ele introduz mulheres, até que ontem só mulheres, né, têm seus pés lavados. E o Papa Francisco, ele tem se destacado por isso, não dá para negar, né, com uma visão mais flexível em relação a algumas coisas que antes eram muito, muito dogmáticas, muito, muito presas, né, a determinada visão na Igreja Católica. Então, a minha dúvida é se tem muita resistência entre cardeais, por exemplo, por conta dessa visão em relação aos casais divorciados, por exemplo, que ele se mostrou muito mais flexível, em relação aos homossexuais, né? Então, tem essa característica, né, na maneira como ele conduz a Igreja Católica, e eu sei que tem gente que torce o nariz. Aqui em Porto Alegre eu sei que tem seminaristas que não gostam do Papa Francisco, padres jovens que não gostam, que entendem que ele deveria ter uma outra postura, um pouco mais dura, um pouco mais conservador. O senhor percebe essa resistência aí entre cardeais, no Vaticano? Isso é evidente também, padre?
Aqui é menos evidente, né, PG? Todo mundo, claro, tá junto com o Papa e tal. Mas é claro que a gente não vive nessa bolha do Vaticano, né? A gente sabe que tem muita resistência, né? Mas o Papa ele não se preocupa muito com isso, né, com a resistência. Ele procura recordar a todos nós que acolher essas pessoas, que você falou, os divorciados, os homossexuais, não significa, digamos assim, primeiro, dizer, olha, tá tudo bem, é isso aí mesmo, cada um, vocês façam o que vocês quiserem, mas tá sempre aberto ao convite que Nosso Senhor faz de acolher a todos. Por exemplo, tem uma passagem no Evangelho que é muito significativa, né? Aquela passagem, vocês conhecem ou já ouviram alguma vez, né? Da mulher adúltera. Eu acho que isso é o que tem no coração do Papa Francisco, né? Aquela mulher tinha sido flagrada em flagrante adultério, né? Perdão da redundância, tinha sido pega em flagrante adultério, e a pena da lei de Moisés era o apedrejamento. E Jesus está ali, escrevendo no chão e tal. E diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E vão todos saindo. Né? Vão todos deixando as pedras, vão todos saindo. E no final, Nosso Senhor olha para aquela mulher, né, e diz assim, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Né? Jesus não tinha pecado, ele poderia dizer, olha, tal, eu também não te condeno. De agora em diante, vá e não peques mais. Né? A atitude do Papa Francisco é essa. Né? Tá sempre dizer que a igreja está sempre aberta a todos aqueles que queiram, né, se aproximar, a todos aqueles que queiram buscar essa aproximação com o Nosso Senhor, a todos que queiram, de repente, andaram muito tempo afastados, mas querem voltar e ter esse contato mais forte com Deus, né?
Ótimo.
Então, claro, quando o Papa fala assim, claro que causa muita resistência, né? Que tem gente que não entende, como o PG falou, né? Padres, meus colegas, inclusive alguns jovens, eu também tenho dificuldade de entendê-los quando tomam essas atitudes, que dizem assim, não, o Papa está querendo mudar a doutrina. Não, o Papa nunca, em nenhum documento, nunca falou de mudar a doutrina, mas falou de acolher a todos.
Né? Nós não podemos... A ideia original é essa, né? Se a ideia original é acolher a todos, basta acolher a todos, né? Um dogma. Padre, a gente tem uma outra pauta ainda hoje, eu queria fazer a última pergunta para o senhor, que é a seguinte, né? O Bertolho estava no Vaticano.
Bergoglio.
Né? Bergoglio, desculpa. O Bergoglio estava.
Bertolho jogou no Grêmio, não jogou nada, né?
O Bergoglio, o Padre Bergoglio, né? Que é o Papa Francisco, estava no Vaticano, ele era um cara de vocês aí, vocês comiam juntos, vocês, né, jantavam, almoçavam, né, rezavam, enfim, né, estudavam. E de repente ele é a presença de Deus, né? A presença, né? Imediatamente, padre, para vocês que conheciam ele, essa aura surge. Tem o papado tem esse poder, né, de transformar aquele ser humano que estava com vocês em algo divino? Sim. Me ajuda nas palavras, isso, PG. Isso.
Não, em algo, né, maior, em algo maior, transcendental.
Tem uma energia que entra na hora que aquela fumaça avisa o mundo. Que como é que é essa coisa do humano para algo maior, digamos assim? Já que o senhor falou que padre não é gente, né? O Papa está ainda mais um nível, né? Enfim, né? Como é que é isso na hora, sim, que o Bergoglio virou o Papa?
Bom, antes da eleição, só um esclarecimento, né? Antes da eleição ele não estava aqui, ele era um cardeal da igreja, ele vinha muitas vezes a Roma, mas ele era arcebispo de Buenos Aires.
Ele, né, não trabalhava aí, ele passava por aí.
Não trabalhava aqui, passava por aqui, mas não trabalhava aqui, não morava aqui, todos sabem, ele é torcedor fanático do San Lorenzo, de Almagro, né? Eu lembro que no ano seguinte à eleição, ano 2014, foi aquele ano que o Grêmio, é difícil ainda para mim falar, mas o Grêmio foi eliminado pelo São Lourenço, pelo time do Papa, e o São Lourenço veio a ser campeão. Eu digo assim, poxa, isso, o cara tem um poder com o cara lá de cima, né? Porque no ano seguinte a ser eleito Papa, o São Lourenço é campeão. Mas então ele não morava aqui, não trabalhava aqui. Mas claro, todo Papa, né? Quando a gente, por exemplo, sei lá, se conhece ele antes, né, vira Papa, é eleito Papa, claro que tem uma mudança ali, né, na percepção né? Então ele disse, poxa, aqui era o padre Bergoglio, o bispo.
Mas o senhor sente isso, padre? Quando o senhor está perto dele, o senhor sente que é diferente? Porque claro que todo o aparato em volta ajuda a gente a enxergar o Papa como o Papa, né? Mas para vocês no dia a dia aí, ele tá aí, né? Enfim, o aparato é menor, de segurança. Eu sei que sempre tem alguém junto com ele, mas assim, pro senhor, na hora que ele tá passando, tipo assim, meu Deus, tem uma energia aqui grande. É assim ou não?
Sim, sim, sim. Eu pedi, né? Pedi para Deus, quando eu vim para cá, que eu não me acostumasse, né? Porque, claro, como você falou, a gente acaba todo dia, toda semana vendo e tal, e Deus me deu esse presente, né? Me concedeu essa graça. Eu não consigo me acostumar. Quando eu tô com ele, mesmo que a gente esteja, por exemplo, em alguma ocasião, só os dois num determinado local e tal, e ele é muito aberto, fala de uma maneira muito franca, assim, né, parece que a gente tá falando com um amigo mesmo, né, e a emoção sempre é muito grande, né, sempre é muito grande, não consigo me acostumar.
Bah, que coisa.
O que eu acho bom, foi o que eu pedi pra Deus, né.
Óbvio,
pra
cá. óbvio que sim. Padre Hofmeister, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua...
Fazer uma última pergunta, bem rapidinho.
Faça.
Padre, essa tem que ser rapidinho, porque a gente realmente tem outra entrevista para fazer. Mas a tradição cristã impõe algumas restrições, né, Potter, na Semana Santa, especialmente hoje, na sexta-feira, como principalmente hoje. Não consumir carne vermelha, né? Alguns sacerdotes não recomendam também, assim, evitar festas, não ouvir música alta, quer dizer... Evitar hábitos mais hedonistas, digamos assim. O senhor segue essas coisas? O senhor, claro, imagino que não coma carne. Mas realmente, aí no Vaticano percebe-se isso, que a sexta-feira é mais calma, os bispos, o senhor, tem uma... Não ouve música alta, porque o senhor gosta de uma música alta, eu sei.
Sim. Gosto, mas não. Mas hoje é um dia mais de silêncio, da gente de meditar, reflexão. E contemplar. Uhum. O sacrifício... De reflexão, de contemplar o sacrifício de Nosso Senhor na cruz por cada um de nós, né? Então é um dia realmente mais de silêncio, é um dia de jejum, né? Para quem pode fazer, né? Ou seja, não só abstinência de carne, né?
O senhor está em jejum, padre?
Se quem consegue, quem tem boa saúde e tal, fazer o jejum mesmo, né? Não comer durante esse dia.
E o senhor está em jejum?
E abstinência de carne é um sacrifício. Eu tô em jejum.
Ah, são 2 da tarde, 2:30 da tarde.
Hoje eu faço.
Tempo sem comer.
Sim, estou. Sim. Não, mas o PG, não te preocupa porque eu tenho bastante reserva, né? Eu posso passar um dia de jejum sem problema nenhum.
Que espetáculo. Que
interessante. O senhor só vai comer amanhã de novo, padre?
A ideia é essa.
A ideia é essa. Padre Hofmeister, muito obrigado.
Pô, muito demais a gente entrar nos bastidores de uma Sexta-feira Santa no Vaticano. Obrigado por abrir essa janelinha do Vaticano pra gente aí.
Aqui, ó. A janelinha
do Literal. Vaticano. Literal.
Isso.
Só pra gente saber onde é que tá a Sistina, a Capela Sistina, geograficamente.
A Sistina tá do outro lado. Quem tá vendo, conseguindo ver a cúpula,
tá,
né? Do outro lado, atrás do que vocês estão vendo, e um pouco mais para frente, um pouco mais para essa direção, fica a Capela Sistina.
Perfeito.
Que se conecta, tem um corredor que conecta com a Basílica de São Pedro, né?
Perfeito.
Eu aproveito só para desejar, então, a todos que estão nos ouvindo, especialmente a ti, Potter, a ti, PG, a família, né? Aos amigos, a Kelly, que não está aí, enfim... Uma feliz Páscoa, uma abençoada Páscoa, que Deus abençoe e proteja muito vocês e todos os que estão nos acompanhando.
Amém, amém. Padre, obrigado.
Amém, padre. Obrigado pelo carinho.
Grande abraço.
Pelo desejo, um abraço.
De nada.
Bom trabalho aí.
Tchau. Siga na escuta.
Valeu, obrigado.